Bom dia. A ameaça de greve dos caminhoneiros fez com que o Senado aprovasse, enfim, a medida provisória, que já estava esgotando o prazo, estabelecendo um piso do valor do frete. Ao mesmo tempo, a medida provisória anistia os caminhoneiros que participaram de manifestações nas estradas brasileiras no 8 de janeiro. E também cria um piso salarial para o caminhoneiro. Isso foi retirado no Senado, porque isso estaria incluído na possibilidade de negociação direta entre patrões e empregados. Seria um piso de 5 mil por mês. O líder do governo no Senado, o senador Randolph Rodrigues, disse que Lula vai vetar a anistia das multas. Vai manter apenas esse valor do frete. Mas, enfim, os caminhoneiros suspenderam o planejamento da greve. Bom, falei em caminhoneiro, já falei nisso no meu canal do YouTube, mas tenho que falar de novo para todos os proprietários de veículos a gasolina, que eles estão sendo desrespeitados, tapeados, prejudicados, né? Porque agora o governo está pondo ainda mais etanol na gasolina, né? O mundo inteiro sabe que o máximo que é recomendável, o máximo, para motores a explosão a gasolina, é 11%. A gente já estava com 30% e vai para 32%. E o Conselho Nacional de Política Energética ainda diz que foram feitos testes, não altera muito em veículos leves, ou seja, na moto, no carro, altera sim. Desde o tanque de gasolina até o bico injetor e por todo o trajeto por onde passa essa gasolina adulterada por 3 vezes o máximo possível. Na Europa, você compra a gasolina E5 e a E10. Né? Tem preços diferentes. 5 tem 5% de etanol, a 10 tem 10%, isso é o máximo. Mas aqui no Brasil, o Estado não respeita a nação. O Estado só existe para servir a nação e tem que respeitar. Mas aí a nação pode dar o troco, porque a nação, afinal, é constituída de cidadãos que são enganados e desrespeitados, que pagam impostos e que votam. Acho que a gente tem que dar a resposta no voto, então, já que não nos respeitam. Né? O Estado não nos respeita. Isso é trágico. Faz parte de uma cultura de desrespeito. Essa é a verdade. Bom, a outra cultura é aquela em que só fica o Marcos Valério punido na Lava Jato, por exemplo. Agora, eu estou vendo aqui, a Polícia Federal mandou 265 páginas para o ministro relator André Mendonça sobre o caso lá dos descontos dos idosos da Previdência. Né? Um crime cruel, crudelíssimo, em que tiraram 6 bilhões de 40 milhões de idosos e idosas, né? De aposentados, pensionistas. E aí foram 48 os indiciados, proposta de indiciamento que foi para o ministro André Mendonça. E lá estão o sujeito que foi presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que foi procurador do geral do INSS, Virgílio de Oliveira Filho, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura Familiar, da CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, o careca, né, o Camilo Antunes, Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS, né, por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Só que está faltando gente aí, né? Vamos ver o que vai dizer o ministro André Mendonça, se ele não está desconfiado que está faltando gente. E só para encerrar, pesquisa que o BTG encomendou para Nexus. No primeiro turno, dá Lula 40, Flávio 34, Caiado 5, Zema 4, Renan 4. Né? Se a gente somar isso, a direita tem 47 e Lula tem 40, né? Só que chega no segundo turno, o Lula tem 47 e o Flávio tem 44. É que o Flávio tem uma rejeição de 50, Lula tem uma rejeição de 46. E a direita não sabe que o adversário é Lula. A direita acha que o adversário é Caiado, é Zema ou é Flávio, e os influenciadores de direita brigam entre si, né? Esquece de guardar energia para não repetir o Lula. Lá no Chile, eu já mencionei isso aqui, lá no Chile, no primeiro turno, A comunista ganhou, fez 27. O Castro fez 24, o Parisi 20 e o Kaiser 14. Os três de direita, somados, dá 58%. Aí foi para o segundo turno, eles continuaram com 58%, a direita unida. E ganhou da comunista. E o Castro é presidente hoje. Dizem, né, o povo unido jamais será vencido. Mas se o povo brigar entre si, aí complica. De Brasília, Alexandre Garcia.